Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Patrícia Porto.
Obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui, uma grande alegria falar de literatura.
E também Wanda Monteiro.
Prazer estar aqui com você. Não são encontros fecundos esses que falam, né, de linguagem, de arte, de literatura. Sempre bom falar.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Patrícia Porto é maranhense, doutora em Políticas Públicas e Educação. Publicou a obra acadêmica Narrativas Memorialísticas, por uma arte docente na escolarização da literatura, e os livros de poesia Sobre Pétalas e Preces e Diário de Viagem para Espantalhos e Andarilhos. Participou ainda de coletâneas no Brasil e no exterior. Integra o coletivo Mulherio das Letras. Seu livro mais recente é Cabeça de Antígona. Wanda Monteiro nasceu às margens do rio Amazonas, em Alenquer, no estado do Pará. Mora há mais de 25 anos no Rio de Janeiro. É advogada, mas nunca se afastou da literatura e, nos últimos anos, se dedicou exclusivamente ao trabalho como escritora. Publicou em antologias de poesia e sempre também, entre outros livros, lançou O Beijo da Chuva, Anverso, Aquatempo, Sementes Líricas, Duas Mulheres Entardecendo, com Maria Helena Latini. E vem aí sua mais nova obra, A Liturgia do Tempo e Outros Silêncios. E eu digo que é um prazer receber as duas poetas no nosso Conversa com o Autor hoje. Eu começo com Patrícia Porto e seu livro de poemas, Cabeça de Antígona.
Cabeça de Antígona, ele vai falar muito dessa questão do corpo, né, do feminino, do lugar dessa mulher na arte contemporânea, na literatura contemporânea. E quando eu pensei Cabeça de Antígona, né, claro, né, eu tenho esse duplo, esse lugar ambíguo que é transitar entre a academia, né, entre um certo pragmatismo acadêmico e a poética literária. Não que ele se... um não exclui o outro, né? Então, eu tento... mas os dois me formam. Eu não posso dizer que eu não sou formada, que eu não tenho esse hibridismo. Então, eu tenho uma formação, além da minha formação híbrida, né, eu tenho essa formação poética e estética híbrida.
Vamos até, né, falar sobre isso, porque a Patrícia, como eu abri o programa, ela é professora, não é? Sim. E um dos trabalhos dela é exatamente um trabalho que ela fez, Narrativas Memorialísticas por uma Arte Docente na Escolarização da Literatura, que é um trabalho acadêmico, esse livro aqui.
Exatamente, é um trabalho focado na formação do professor, na formação do leitor. Né? Então, e na escolarização, essa escolarização a gente pode colocar, né, eu não gosto muito disso, né, mas a gente pode colocar entre aspas, né, porque é um paradoxo. Né? Escolariza-se, é possível escolarizar? Eu já começo com essa provocação. Nós temos esse conceito dentro da metodologia, do que a gente entende, a formação do leitor, a gente tem esse conceito ele está cristalizado, nós escolarizamos, né? Nós temos uma pedagogia dentro da formação do professor. Né? E aí nós temos este paradoxo. É possível escolarizar a arte? Como escolarizar a arte? Então, o título, né, a tese está no título. Assim, eu tinha um professor maravilhoso, né, e aí ele falava assim, Fávero, o professor Fávero, e que ele dizia assim, se você conseguir resumir a sua tese em 5 palavras, está ok para mim. E aí ficou o meu título. Eu acho que ele resume a minha tese em 5 palavras, né? Porque eu falo por uma arte docente. Se nós temos, se nós não temos como não escolarizar a literatura, já que estamos neste lugar que é a escola, já que não podemos nos, né, despelar, né, nos, da pedagogia, do aspecto pedagógico, do ensino da literatura, que é a escolarização, então que seja através da arte, de uma arte docente, e não de uma prática docente.
Interessante você falar isso, porque quando você diz isso, de certa forma, você também vai falando, você fala pela universidade, que é onde você está, e o seu trabalho.
É o lugar de pertencimento também.
De pertencimento. Mas a gente descendo um pouquinho mais, descendo para a nossa escola em si, eu acho que, Patrícia, você toca num elemento muito sensível, que é exatamente o que, que atrai os nossos alunos. Até que ponto essa escolarização que você diz, ela é algo que, às vezes, limita esse aluno que quer partir para a literatura ou que poderia ser um bom leitor. Até que ponto essa escolarização muitas vezes entrega para esses alunos em sala de aula, digo até os mais jovens, ensino médio, ensino fundamental, e às vezes há um limite de obras que são colocadas e esses alunos não as querem, por exemplo, gostariam de ler outra coisa.
Exatamente.
E é algo que está sempre naquele limite, não é? Não sei o que a Wanda Monteiro pensa sobre isso.
Estávamos falando sobre isso nas barcas quando agora, atravessamos para cá.
Assim, as duas autoras são de Niterói, é bom a gente dizer isso, né?
Eu estava falando com ela sobre essa questão acadêmica mesmo, o olhar acadêmico sobre a questão da linguagem artista. Como você escolarizar e tratar a linguagem? A academia ela lida com arcabouços teóricos,
sim,
cujo sistema de significados é a língua, não a linguagem. Toda a arte trabalha com a linguagem. Como você vai estabelecer padrões, sejam de estética, seja de
limitações
conceituais, quando você está tratando com a linguagem. E ainda mais no mundo como está hoje, o mundo com essa diversidade, com essa pluralidade, com esses olhares tão diversos, né?
E aí nascem vários livros. Patrícia tem vários, como eu abri o programa, sendo Cabeça de Antígona, o último, como eu falei. E, Patrícia, dentro desse seu trabalho que você estava explicando para a gente, você tem uma quantidade enorme de poemas aqui. Eu digo enorme porque são muitos
mesmo, né?
E é difícil você escolher, porque, inclusive, o seu livro ele é separado por partes.
Ele é um teatro, né? Ele é separado por atos.
Atos, muito bem. Ele é separado
ele
por
é teatral.
Atos. Ele é teatral. Por que essa escolha também, dessa forma de...
Pela Antígona.
Pela Antígona.
Por esse diálogo com a tragédia. Não deixa de ser um livro trágico, né? O meu editor, assim, o Marcelo Nocelli, da editora Reformatório, ele falou assim: Patrícia, você me arrasou, eu acabei de ler seu livro, estou arrasado, porque é muita sofrência. Ele deu esse nome, eu achei interessantíssimo até ele usar esse nome, porque eu nunca, né, falei assim, eu tinha imaginado, é a sofrência, né? Mas é a sofrência e a tragédia. Né? A tragédia. Então, a gente foi se afastando do trágico, né? E nós vivemos isso, nós vivemos uma cultura que imprime uma certa ditadura da felicidade, nós temos que ser felizes, sorridentes,
bem-sucedidos.
Né? Bem-sucedidos, se não somos deprimidos, né? Se não somos assim, somos deprimidos. Não à toa a depressão, né? Hoje é o mal do século.
Sim,
né?
sim.
Então, e aí a gente lida muito mal com essa questão do trágico. E o trágico faz parte, né? É o outro lado, é o teatro. Olha o teatro, as duas máscaras do teatro, é uma rindo e a outra chorando, né? As musas, né? A gente vai no teatro municipal, né? Em cima, acho lindo, né? A arquitetura, a gente olhar as musas, tá lá a musa trágica, Né? Então, a musa trágica faz parte da nossa cultura, da nossa vida, da nossa história, da nossa narrativa e da nossa memória. Então, está tudo interligado. Né? Então, quando eu pensei no Cabeça de Antígona, eu pensei muito nessa relação com a Antígona.
Vamos contar um pouquinho da história dela para o nosso público?
A Antígona é um mito grego. Né? Ela é irmã de, ela é filha de Édipo, ela é a que filha, é uma das grandes tragédias do Sófocles, né? Da trilogia do Sófocles, e a Antígona, né? É a única mulher dentro dessa linhagem de poder, ela é a única mulher que reivindica, né? Esse poder. Então, mais do que a irmã que luta, né, para enterrar o corpo, né, tratando de uma forma resumida para a gente não entrar no aspecto da própria tragédia em si, né, ela luta, que é uma luta hoje, né, se a gente pensar no nosso mundo contemporâneo, das guerras, ela luta para enterrar esse corpo, ela luta por esse corpo, pelo direito político, o corpo, ela luta pelo corpo político do irmão, né, que foi amaldiçoado, né, ele não teve o direito de ser enterrado, que para dentro da tragédia, né, é uma grande maldição, é ficar eternamente vagando, né, no reino dos mortos. Então, ela luta por esse corpo político, mas mais do que isso, ela luta por uma ética, que é a ética, né, e é uma ética política.
E quantas Antígonas continuam?
Sim. Vivendo entre nós e Exato. Lutando entre nós, né?
Elas passaram ao longo da história, elas estão aí.
Sim. Exatamente.
Algumas vivas, outras já se foram nessa luta. Não é? E a Patrícia Porto, ela abre o livro dela, é o primeiro ato, como ela diz, né? O corpo é casa. Muito bom isso, o corpo é casa. E o primeiro poema dela, que é bem curtinho, eu acho que eu vou ler, porque chama-se Rotina. E diz o seguinte: a desordem acumulada do tempo desalinha as folhas da retina. Alimenta os temporais com suas migalhas. Vai sentir pena? Vai? Ou vai mudar de mão? Gente, são apenas, olha, 5 versos nesse poema da Patrícia Porto, e você é capaz de sair com apenas 5 versos pensando no que ela coloca para você. Inclusive pelo título, a sua rotina, não é? Está arrumada, está desalinhada? Vai continuar assim? Vai mudar? Wanda Monteiro, e você com o seu trabalho, que tem tantos livros também, a gente falando aqui com a Patrícia, e você tem vários deles que são bem-sucedidos, tratando também sobre esse universo feminino, sendo que o último deles, que na verdade é Aquatempo Sementes Líricas. Do que trata esse trabalho?
Na verdade, esse livro foi fruto de uma seletiva nacional, de uma editora, e eu fui selecionada, foi um trabalho, uma espécie de premiação, né? É um livro, é um poema orgânico, são 37 frames, pequenas imagens e todas interligadas, que formam um poema orgânico e contínuo, né? E que trata de uma figura masculina, feminina, é todo escrito em segunda, na segunda pessoa, né? Em tu, e é uma mulher amazônida, e esse mundo é regido pelas águas, por isso o aquatempo. É um tempo e um espaço, e o tempo contido dentro do espaço, o espaço contido dentro do tempo, é regido pelas águas, que é o mundo da vida ribeira da Amazônia. Lá das tapuias, das nossas uiaras, das mulheres... das mulheres ribeiras, de vida... De margem de rio, né?
Porque vale a gente destacar, eu falei isso no início do programa, a gente tem aqui uma maranhense, que é a Patrícia, e a gente tem uma paraense, que é a Wanda. trazendo exatamente isso para a gente.
Você sabe que o Maranhão, ele faz divisa com o Pará, e metade do Maranhão tem um bioma, uma estrutura geográfica amazônica.
Que muita gente esquece.
E ninguém nem sabe disso, mas ela tem as mesmas frutas. Não é geograficamente não era para ser demarcado como o Nordeste, porque o bioma do Maranhão é amazônico.
É amazônico.
Então, e tem áreas de várzea lá que tem enchente. Essa questão do aquatempo, lá onde eu nasci, durante 6 meses as águas, o rio fica baixo, ele, que é a época da seca, e durante 6 meses ele cresce, cresce até 19 metros. Quando os portugueses chegaram aqui para fazer essas cidades, inclusive lá no oeste do Pará, todas as cidades têm o nome de cidades de Portugal, Alenquer é para homenagear Alenquer de Portugal, como Santarém também. Eles fizeram algumas cidades na margem do rio Amazonas. Eles começaram a construir. 6 meses depois, eles viram que eles tinham construído no leito do rio, porque o rio... Mas aí a cidade já estava toda construída. Entendeu? E durante 6 meses eles levantaram as casas e a cada 10 anos o rio, além de crescer, ele avança. Então, na verdade, o rio entrou na cidade? Não, vocês é que estão dentro do rio. Então, a população do oeste do Pará é regida por esse tempo líquido dos rios, né, das águas. E aí eu quis trazer esse mundo aí para esse livro, que é um mundo telúrico, mas que tem muito a história do tempo e dos mitos da Amazônia, né?
É aquático.
É aquático, é um aquatempo.
E o título tão bonito, não é, gente? Aquatempo, Sementes Líricas, de Wanda Monteiro.
Sementes Líricas é o nome do projeto, o nome do projeto literário, né, da editora.
E como ela mesma diz, quer dizer, é um poema único e ela tem razão, a gente vai, inclusive, tendo a cada trecho dela, ela tem também um número romano, um, o dois, o três. Eu vou ler para vocês só o primeiro e o segundo para a gente ter uma ideia do que a Wanda está falando, assim como ela abre o livro dela. Vamos ouvir. E pensar que és apenas transitório, um frágil equilíbrio de vida, líquida e efêmera, sobre a linha d'água, fluindo no tempo, finito em ti. Ainda trazes nos olhos o luzir da água que te acordou, lembras? Tu, menina, afagando a quase manhã, na pele do rio, todo lume, todo espanto, espelhados na tez de tua face, cravada em teus pés, pequena raiz coberta de pouca terra, úmida nascente, verde leito, onde abriste tua carne para a vida. O tempo guarda-te no líquido gesto. E o rio corre em teus olhos. Que lindo, Wanda.
Atrás, na quarta capa, tem um poema que foi escrito que fala o que é o aquatempo. Eu tento estabelecer para o leitor do que se trata o aquatempo.
O aquatempo.
Foi feito para falar, é como se fosse um pós-fácil, né? Do próprio livro. É interessante você ler esse...
Vou ler então, já gostei, se eu pudesse continuar falando, vai. Vou ler então esse que a Wanda está sugerindo para vocês entenderem o resumo do aquatempo. Chama-se aquatempo. Cai do céu, corre por vigas, veios, veias, vidas. Na pedra morre, da pedra vive, vinga, verte, corrente, líquido chão, indiviso vão. Um sempre tudo, existe, resiste, na singularidade onde o tempo flui, deflui, no líquido espaço onde a vida, toda ela, surge e ressurge na água. E a gente fala, o livro da Wanda fala isso, e a gente fala tanto da importância da água no dia a dia da gente, na vida, uma água que purifica, não é? E que ela, de certa forma, ela transcende a nossa própria vida. Nós somos água, né, Patrícia Porto?
Nós somos líquidos.
78%. Nós somos líquidos. Exatamente. E a gente, às vezes, esquece, né, desse detalhe, do quão importante ele é na vida da gente. Patrícia Porto, continuando a falar de cabeça de Antígona, já que eu estou falando dessa coisa da fluidez, teria algum dos seus poemas que, na hora que eu conto esse da Wanda, te lembra um pouco, dentro do seu livro, a fluidez feminina também? O que, que você coloca aqui?
Nele, né, dentro dessa fluidez, eu acho que ele dialoga por oposição ao de Wanda.
Interessante.
A
poesia tem disso, né? Então, nós dialogamos por oposição, né? Então,
daí o encontro, né?
Daí o nosso encontro e essa magia. Nós somos mulheres das águas, né? Dessas marés, né? Mas também da pedra. Eu sou uma mulher da pedra. Wanda é uma mulher da água, Isso. Eu sou uma mulher da pedra. Então, esses lugares, né, rochosos, os penhascos, os abismos, né? Então, a mulher de Wanda tem essa fluidez, né, esse diáfano, né? Esse sonho, esse telúrico que é muito forte, né? E muito presente, porque nós somos líquidas. Nós somos líquidas, né? Nós criamos dentro do líquido, né, outras criaturas, né? Então, nós temos toda essa passagem líquida pela própria vida, né? Então, e eu venho do universo simbólico das pedras, das rochas, dos penhascos, né, dos abismos,
dos desfiladeiros, né,
das zonas conflituosas,
das cordilheiras, né, que já foram expostas, né? Um dia já estiveram dentro
da água,
mas
aí a água secou.
Isso.
E eu falo de uma mulher que da seca.
Essa simbologia da Patrícia é muito forte, porque a exposição, quase que a foice da dor.
Uhum. Por isso, aquilo que o seu editor sentiu tão forte na Sofrência.
Ele chama Sofrência.
Ele sofreu, ele falou isso, foi um resumo que ele fez em uma palavra. E Cabeça de Antígona, é isso mesmo que você falou. Traduz uma face da gente que existe, que ela está aí, que não pode ser negada, que é a dor nossa de cada dia. Uhum. Uma dor pequena, às vezes, uma dor maior, uma dor latente, mas que faz parte da vida. Porque, senão, como explicar a vida? Nós estamos aqui, não é?
Uhum.
Sorrimos, choramos, somos humanos, como a gente dizia. E a Patrícia Porto, se me dá licença para dar uma paradinha, porque eu adoro ler as poesias de vocês, ela tem um trabalho dentro do Cabeça de Antígona chamado Fotograma. E eu vou ler para vocês, exatamente para vocês sentirem um pouco disso que ela fala. E tem aqui, sim, um pouquinho da água e a gente vai ouvir. Fotograma. O frio cortante dos lagos do Chile me faz pensar. A ilha que afunda em minha terra, bem diante dos meus olhos, também. A noite chegou com o anúncio dos mortos. 5 meninos eu vi. Mas era notícia batida com roupa e muito sangue, misturados à máquina de lavar do tempo. Fui para a cama lembrando da Laika, a cadela que foi para o espaço, a que orbitava no Sputnik 2. Chorei com a história, pois sou sentimental e tenho insônias. Perguntava ao lago do Chile o porquê da minha sobrevivência. Eu, a fraca de ossos, afeita para morrer de doença infantil, a pálida que nasceu sem sorte. Eu e a cadela Laika sumiremos neste poço fundo onde todo amor raso desintegra as fêmeas. Não há um remendo sequer de luz do outro lado que nos encoraje voltar. Comprei uma árvore de Natal de plástico com bolas artificiais. Pendura bibelôs, notas de resistência. Um painel de artifícios com um cartaz em inglês. Happy Christmas! Minha tristeza é tão profunda quanto os lagos profundos do Chile, os de cobertura de gelo. Não resgato meninos nem cadelas. Sou impotente para me defender. Fraca dos ossos, leio novais com lâmpada fria e piso em ovos. Ando nua, derrapando, vivo sentindo esse fino das pequenas invisíveis rachaduras. Sonho com foguetes e minha escrita requer distorções. Ando pensando em Laika, vira-lata Via Láctea, e a Láctea me lembra que só tive mágoa de viver. O futuro pode ser frio como um lago gelado, andino em fotograma, por onde vejo outra cadela, aquela, a que de manhã já está no cio. Que poemaço!
Esse é um murro no peito, né? Uma lâmina.
Que poemaço. Patrícia, a gente vai falar mais dele e com Wanda Monteiro também. No intervalo, a gente já volta, conversa com o autor hoje, quentíssimo, falando de pedra, de água, falando da dor feminina, falando com duas autoras extremamente sensíveis. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Voltamos com o Conversa com o Autor. A gente hoje recebe duas poetas, Patrícia Porto, Wanda Monteiro, Patrícia Maranhense, Wanda Paraense, as duas com uma temática muito sensível em relação até às suas próprias histórias pessoais. A Wanda muito ligada ao Rio Amazonas, à sua terra, e a Patrícia também, e de certa forma, como elas diziam, uma falando daquela coisa mais da rocha, da pedra, da força, da secura depois da dor. E a Wanda falando da fluidez, a Wanda falando da sensibilidade de quando corre o rio, da nascente, de tudo que se projeta em cima dele. E ambas com um enfoque muito feminino. A gente falava e eu lia uma poesia da Patrícia chamada Fotograma, e que ela falava da cachorra Laika, da cadela Laika, que foi, enfim, que viajou para o espaço, fazia todo um comparativo. Eu queria só que você explicasse para o nosso público agora a partir do que você teve essa ideia.
Da Laika? A Laika foi, assim, sempre teve no meu imaginário, né? Eu sempre sonhei em fazer astronomia, era o meu sonho de criança, mas uma criança que muito pobre, e não era possível, né? Então, a astronomia era uma coisa, assim, e eu pesquisava, e eu sabia da Laika, e eu sou apaixonada por cachorros, né? Eu cresci numa casa, né? E a casa faz muito parte, né, da minha história, da minha memória, da minha narrativa, também porque eu vivi numa casa que durante um tempo foi uma casa abastada, mas que nós sofremos um processo familiar de falência e nós passamos a viver essa casa em ruínas. Isso é muito simbólico, isso faz parte muito do meu imaginário, né? Está presente em todos os meus, em parte, né? da minha escrita. Agora eu estou escrevendo um livro em prosa, né? Que está aí já no prelo, né? Que é A Memória é um Peixe Fora d'Água, e onde eu vou falar também sobre esses lugares, né? Então, isso, a Laika, esse universo, a astronomia, o espaço, o que tem depois, né? o que há para além, são curiosidades que faziam parte, que fizeram parte da minha vida dentro desse mundo que desmoronava, né? Então, eu tinha essas relações imaginárias, né? Imagéticas, né? Com esses lugares, com a própria Laika, eu me sentia, né? Não tem aquele filme, né? Minha vida de cachorro era minha vida de Laika, né? E a Laika foi para o espaço, né?
Impressionante como a literatura consegue nos ajudar a gente consegue se entender muitas vezes a partir exatamente da literatura.
Sim,
não só da escrita, como fez você, uhum, Patrícia, mas da leitura. Porque quando eu ouço você falar, também assim, há toda uma identificação em imagens, em leituras. A mesma coisa com Wanda, quando eu li o poema dela aqui. É incrível como a gente pode ler um livro ou um poema de vocês e isso ajudar tanto, nos compor tanto, alimentar a nossa alma. A Wanda, uhum, por exemplo, ela tem um livro que eu abri e falei também, gente, chama-se Anverso. E esse livro também composto por vários poemas, eu também vou pedir à Wanda para a licença que eu vou ler um deles aqui, que é logo do início e diz o seguinte: de repente me assolou uma vontade, uma querência, uma quase sofrência de olhar para o rio, de aprender com ele a calma de passar sem olhar para trás, de aprender com ele seguir livre e sem desassossego, aprender com ele de ser não sendo, e nada sendo, é sendo tudo, passado, presente, futuro. Aprender com ele de ser indizível, de ser intangível, de ser cio do tempo. Aprender com ele de ser senda estrada, de ser fenda d'água, de se saber penetrante, de se saber penetrado, de ser mira, de ser miragem. Aprender com ele de se saber ente movente, de se saber atávica corrente, de aprender com ele da espera, de se saber rio, de ter como ode morrer no mar. Por que eu escolhi esse aqui? Porque você falava exatamente, Patrícia, uhum, Porto, da questão da sua vida, do que você passou, de como traduzia isso no outro poema, e eu peguei esse da Wanda porque ele fala em aprendizado. Como é importante que a gente, às vezes, pare para olhar simplesmente como corre um rio. E como é possível compará-lo à nossa vida, o que a gente está fazendo dela. E a simplicidade do correr do rio, a simplicidade do viver e do morrer ali. Wanda, com você a palavra.
O rio é uma das mais antigas metáforas, né, na área do campo da linguagem. Né? Ele tem a significância de representar o tempo e a vida, né? E é uma metáfora muito utilizada pela linguagem literária e até pela, uhum, prosa poética.
Sim,
né?
Os romances, né? As poesias. A gente tem. Tem aqui.
A gente tem vários, né, exemplos disso, né, Wanda?
Tem. E eu trato o rio e como trato a vida, né? É, aprendi a olhar para o rio como aprendi a olhar para a vida. E trato a vida das pessoas como se fôssemos mesmo passageiros, efêmeros. Né? Somos líquidos, assim, uhum, como o rio. Né?
Somos a terceira margem.
Somos embarcações, em busca da terceira margem
tá
do Guimarães. Né?
Em busca dessa margem.
Dessa margem, que é uma margem, metafísica.
E a gente corre tanto, né, gente? Deveria correr mais como o rio, né? Vocês não acham? Porque é uma corrida mais leve, uhum, e dentro do que a natureza prevê, não é? Wanda, você tem um livro que está para sair agora, que está no prelo, eu avisei aqui, né, no início do nosso trabalho, e vem mais poesia por aí.
Chama-se A Liturgia do Tempo e Outros Silêncios. E eu já começo falando dessa questão dessa corporificação, né, dessa metáfora que eu tomo como eixo. Tem um poema que eu gostaria de falar, posso falar?
Lógico, à vontade.
Que diz muito desse livro. Há quem diga que do corpo haja concretude e solidez, mas o que há é liquidez. Mais de mil esferas, mais de mil partículas, mais de mil núcleos fluindo no rio andante, na disputa e na defesa pelas mesmas artérias, pelos mesmos veios, numa permanente luta de vida e morte. Há uma força que lhes une e desune, que lhes funde e aparta. O rio, esse corpo que mergulha em si denso, pesado demais para chover e precipitar-se no ar. O corpo, esse rio de sal e sangue, lento de correr, que mal sossega, mal respira, ilhado de vento e vazio. Há quem diga que o corpo tem a agudeza de escutar, cheirar, tocar, mirar. Mas o que há é plena miragem, consciência centrífuga numa ilusão de ser que reflui no verbo. O corpo é esse rio, cuja nascente e foz disputam a força, o espaço, o tempo e as profundidades dentro de um coração.
Ai, Wanda Monteiro, ai, a gente ouve e a gente fica se perguntando, Wanda, como escrever um poema desse? Como se chegar a tamanha sensibilidade ou na profundeza desse rio? Qual é o processo de trabalho?
A Patrícia deve concordar comigo. As pessoas dizem, têm uma visão muito equivocada da construção poética e do fazer poético,
esse
da escrita poética,
criativo,
do ato da escrita.
Né?
E dizem assim, que o poema é uma oferta, cai dos deuses.
É um dom, né?
Eu digo, então me apresenta esse deus, me apresenta essa oferta, me diz onde é que está caindo o poema.
Que porque a gente vai receber.
Porque é muito difícil. Assim, o trabalho da construção poética... Primeiro é um trabalho de captura da imagem, fora da escrita, que perpassa pelo afloramento dos nossos sentidos de ver e transver o mundo, né? A questão da transfiguração, de transver o mundo e capturar essas imagens poéticas que às vezes estão num gesto, numa palavra proferida, num evento qualquer, e você dali...
Como a cena que eu contei da Laika.
Sim,
né?
Da Laika, que ela pôde desenvolver.
E aí
você captura essa imagem no seu dia a dia, nos invisíveis do cotidiano, né? E cada poeta tem o seu imaginário, trabalha com seus campos de imaginário, né? Mas você vai para o papel. E quando você vai para o papel, você vai trabalhar o verbo. E é sofrível.
E vai trabalhar muito.
E é doloroso. E é um ato solitário. É. Intimamente solitário.
Wanda Monteiro, em que momentos você escreve? Como é que é a rotina da escrita? Os seus horários? O processo mesmo em si? Se escreve, se reescreve, se volta aquele poema? Guarda-se na gaveta? Pega de novo? Como é?
Isso tudo aí. Isso tudo aí que
você falou.
Você deve ser alguma poeta que ainda não...
Você conhece tudo.
É, você já falou de tudo. Ele se mexe, ele volta, ele às vezes não está pronto e às vezes tem muitos poetas assodados que publicam coisa que não está pronta.
Ele tem uma vida própria.
E o processo é muito também de pós-leitura, porque o poeta precisa ler muito.
Exatamente.
É,
ele precisa ler muito, muito outros poetas. Precisa ler filosofia, ele precisa ler de tudo.
De tudo. Biologia, astrofísica.
Ele precisa ler de tudo.
Física,
que eu adoro.
Sobretudo física.
Física?
Sim, não há conteúdo e arcabouço teórico mais elucidativo e mais inspirador.
Física é fantástica.
Do que a física. A física e a astrofísica, né? Você pode imaginar que existem milhões de pessoas no mundo.
Nós lemos física,
sim,
nós duas.
Existem milhões de pessoas que estão olhando, andando na rua e não olham para o céu. Não olham para a terra, não olham para lugar nenhum. Olham para uma tela de cristal líquido.
Olha, a física está mais perto da poesia do que as pessoas pensam.
Eu costumo dizer que em momento algum da humanidade, em tempo algum, eu nunca vi um movimento tão frio e feroz na humanidade, esse movimento de aparte, né? O homem cada vez mais apartado do céu e da terra e cada vez mais apartado de si mesmo e dos demais. O homem rendido, preso numa esfera, uma bolha, distante das significâncias da vida.
Que ele criou, não é?
Que ele criou.
É, que ele próprio criou.
Isso é muito perigoso.
E a angústia é geral.
Sim,
sim.
E sem uma explicação clara e concreta. Ninguém consegue explicar exatamente isso que hoje assola a todos, indiscriminadamente.
Sim, é o mal-estar...
Generalizado.
E é um objeto de pesquisa da filosofia contemporânea que ainda não está sabendo como tratar e por que eixos tratar isso. Porque isso foge a toda a abordagem dos arcabouços teóricos e filosóficos.
Isso é muito novo.
Não é muito novo. Não há ainda.
E a gente até falando sobre isso, a poesia, eu acho que ela estanca, ela abre uma porta de saída.
Sim.
Eu acredito nisso.
Você falou um ponto certíssimo, porque a poesia ela não é feita com um sistema de significados, ela é com a língua, ela é feita com a linguagem. E a linguagem ela amplia a significância das coisas, ela renomeia, ela ressignifica, ela se contrapõe a toda a sacrossanta ordem dos signos já postos na humanidade para criar novos signos. Sim. E é isso que a gente
estava
falando.
E ela nomeia de novo.
Nomeia de novo. A gente estava falando... Eu e Patrícia, não estávamos falando sobre essa tua preocupação que tu colocaste agora. Tem coisas que estão acontecendo no mundo físico e nas sociedades, nas civilizações, que ainda não foram nomeadas. E se não foram nomeadas, não podem ser tratadas.
Uhum.
E tem, às vezes, e tem coisas que têm que ser renomeadas, porque foram nomeadas durante séculos equivocadamente.
E a poesia entra nisso também,
E fazendo uma analogia ao que a Wanda Monteiro está falando, e também você, Patrícia, de certa forma, é o velho e bom diagnóstico, o velho e bom diagnóstico do médico. Se você não diagnosticou ainda, você não sabe que tratamento é o ideal para aquilo, para aquela doença. E aí vale para a linguagem e para a palavra. Você não meou ainda, você não sabe exatamente o que é.
Nem existe.
Nem existe.
O que não for nomeado não existe.
A gente tem um poema que a Patrícia Porto celebrou, eu digo celebrou, no seu livro sobre pétalas e preces. Gente, que título de livro, né? De livro. Sobre pétalas e preces.
Aí você vem a pedra, né?
Sim. E ela chama-se Relicários. Se a Patrícia me permite, eu vou ler esse aqui para vocês. Levo meus olhos acesos, sentinelas da minha memória, pois já não teço tapetes. Sequer reparo os retratos, o relógio e os pratos de porcelana. Tenho 11 anos. Preciso correr para sentir o vento. Minha avó tão bonita com seu traje fino. A figura altiva de meu avô numa foto de casamento. A família reunida e a oração de São Francisco. Todos gravados na parede principal, no mesmo altar. Dizem que as histórias não morrem. São pequenas e delicadas agulhas, vão juntando os fios da vida e as sobras da saudade. Depois, ficam espetadas para o sempre nas almofadinhas da caixa de costura e segredos.
Coisa mais bonita. Eu sou uma suspeita, porque eu adoro o trabalho dela. Mas...
Sim.
É lindo.
Patrícia Porto, voltei com você na minha própria história. Que bom ler um poema desse que...
A gente se encontra nele, né?
E praticamente, né?
Se perde.
E praticamente segue isso que a gente está falando aqui. Poxa, nós temos uma história, nós temos uma memória, nós somos verdadeiramente aquilo que nós vivemos e construímos. Então, quando você tem um poema desse, você volta junto contigo, não é? Você se lembra quando você escreveu esse?
Olha, já tem uns 20 anos. Então, mas ele vive comigo, né?
Ele vive contigo.
Ele vive, porque eu estou sempre, né, voltando a esses lugares de memória, né? Então, e esse é meu trabalho. Meu trabalho é um trabalho de memorialista. Eu sou uma memorialista. Eu trabalho com isso academicamente e também poeticamente. Então, eu estou, assim, mergulhada na memória.
A gente tem um outro livro da Patrícia que eu falei no início, chama-se Diário de Viagem para Espantalhos e Andarilhos. Por quê?
É também um título provocativo.
Muito, muito provocativo.
Porque era exatamente isso. Ele foi escrito, ele na verdade é uma proposta. Eu escrevi o diário, que é um diário, ele tem as datas... E são datas em que eu escrevi realmente esses poemas. Foi um projeto, na verdade, foi um projeto poético. Que eu falei assim, não, eu vou fazer um projeto poético de diário de um ano. E ele vai sair da forma que for, né, dentro desse ano. Vão ser esses poemas que vão ser lançados. Né?
Acho muito interessante esses trabalhos pontuais, porque eles fogem à estrutura, né, dos livros.
São projetos, né? Então ele é um projeto.
Eles contam uma história, né? Contam,
ele vai contar a história de um ano da minha vida. Então é dentro desse marco mesmo, ele está ali com a data. São datas em que esses poemas foram escritos. Então eles têm... a gente teve cuidado, né, de deixar até certa gordura... certa gordura, assim, a gente, no trabalho de corte, que é esse trabalho que a gente tem, né, depois da edição, do corte do poema, e neste livro, não, a gente tentou fazer com que ele fosse esse fluxo, né, desses dias, né, vivendo como espantalho e andarilho, como fixo e o que se move, né? Como a nossa vida mesmo, né? Que muitas vezes é a do espantalho,
enraizado.
É paralisado, a paralisia, a impotência diante daquilo que a gente não consegue demover ou resolver. Eu, como professora, mais de 23 anos de escola pública, então fui muitas vezes as duas coisas, espantalho e andarilho. Então, e o andarilho é esse, né, que vai. Né? Então, acho que...
Acho interessante essas alegorias que ela cria. Né?
Então,
tem uma força simbólica muito grande.
Sim,
então,
com
são
certeza.
Poemas que, como ele vai nesse um ano, né, ele vai mostrando esses movimentos, e são movimentos pela cidade. Ele tem a cidade, tem esse aspecto de estar andando, de estar na, né, a cidade como tema, a cidade sou eu, a cidade que não é minha, porque eu também não sou dessa cidade. Então, você vive esse duplo de espantalho e andarilho, né, de estrangeiro e do pertencimento que você deseja e às vezes não tem.
Do nativo, né?
Do nativo.
É, e é um conflito constante.
E ele é um livro que fala exatamente desse conflito, desse que fica, não é?
E a gente fica assim com vontade, imagina, né, de ler todos os trabalhos de vocês, quando a gente ouve a Patrícia falar. A Wanda tem um outro trabalho muito bonito, que chama-se Sete, Feminino de Luas e Marés. Tem outro trabalho também muito bonito em conjunto, que a Wanda Monteiro escreveu com a Maria Helena Latina, eu falei isso, chama-se Duas Mulheres Entardecendo. A gente está no finalzinho, Wanda, eu queria só que você falasse alguma coisa dessas duas obras, o que elas significaram para você.
Esse trabalho Sete, Feminino de Luas e Marés, não é um trabalho meu, na verdade é um trabalho foi um projeto editorial com uma professora e poeta chamada Deolinda Nunes, que idealizou esse trabalho, e a gente fez uma espécie de coletânea, né, de florilégio que reúne são 30 poetas do Brasil todo, tem poetas aí. Infelizmente, Patrícia não está, porque a gente não conseguiu localizar ela. Mas que cada uma com 7 poemas, né? O Duas Mulheres Entardecendo é um duelo em prosa poética, que tem uma estrutura romanesca, onde a gente reinventa nossas histórias e falamos sobre tempo, memória e envelhecimento. É interessantíssimo esse trabalho, porque trata de questões...
E eu recomendo.
Contemporâneas, atuais, que têm que ser pensadas e discutidas. É.
Bom, meninas, eu com pena, né, que eu digo a vocês que a gente está realmente no final do Conversa com o Autor. Aos nossos ouvintes,
mesmo,
não é?
Pena, a conversa foi agradabilíssima.
Aos nossos ouvintes, eu diria que a gente poderia continuar lendo muita poesia aqui da Patrícia Porto e também da Wanda Monteiro, mas eu recomendo que leiam os livros delas.
Isso.
E aí vai a pergunta. Isso. Patrícia, para os ouvintes, encontrarem você é fácil, se quiser trocar ideias com você é fácil, como fazem, e seus livros, onde são encontrados?
É bem fácil, através do Facebook,
Patrícia Porto.
E Patrícia Porto.
Google.
É só buscar
ao Google.
Não, mas é muito fácil. Eu tô lá é só abrir o Facebook e já me acho ali, né? Tá, como Patrícia Porto.
E também teus livros estão na estante virtual
Tem na estante virtual, tem na Cultura, os meus livros todos.
Na Livraria Cultura.
Na Livraria Cultura. Você encontra na Tanlup, que é a livraria da editora Reformatório, né? E o Cabeça de Antígona, ele esgotou, gente. Dizem que a poesia não vende, né? Menos de 6 meses ele esgotou a primeira edição, já foi reimpresso, a gente já está na
ótima notícia.
Edição,
maravilha.
Ele está aí concorrendo ao Oceanos, né? Então é um livro que está.
Estamos torcendo.
Trilhando aí um caminho muito bonito.
Com muita força, como as pedras.
Força,
como a pedra, não é isso?
Uma pedra, uma rocha.
E Wanda Monteiro, você?
Os meus livros, a maioria estão esgotados, mas eles podem ser encontrados na revista, na estante virtual, né? Ainda tem algumas coisas lá vendendo. Na editora Blocks, na livraria Blocks.
Blux.
E eu fui casada, eu falei com a Elisa Ventura e ela falou que é Blocks que pronuncia.
Ah, é Blocks.
A dona da própria livraria.
É Blocks, é Blocks. Então, gente, não, Blocks, gente. Blocks, o que importa é que procurem.
Eu falei, não é Blocks? Ela falou, não, a gente pronuncia. Então tá. Elisa Ventura que é a dona da livraria.
É BLOOCKS. Não é isso?
Isso. Então, não sei se nem se dá tem lá, porque foi colocado, consignado. Mas... Para mim, pode se comunicar comigo através das redes sociais. Eu tenho um perfil nas redes sociais e pode ser encontrado facilmente pelo Google.
E Wanda com W.
E é Wanda com W, Wanda Monteiro.
Isso. Bom, Wanda Monteiro e Patrícia Porto, eu também considero ter sido uma excelente conversa, agradabilíssima. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Patrícia.
Muito obrigada.
Obrigada, Wanda.
Navarro, foi um grande prazer. Agradeço ao programa, né, e ao convite. Estamos aqui, a hora que precisar da gente para falar dessas questões do mundo.
A gente vai chamar, com certeza.
Foi uma
gente,
alegria, foi uma alegria.
Agradeço também aos nossos ouvintes e termino o programa com gravação e edição de Rafael Napoleão. O Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até a próxima vez.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional. Música.